utilização do amianto nas escolas é, dizem os autarcas, o embuste. E o silêncio do Sr. Primeiro-Ministro à pergunta que os Verdes hoje formularam deixa-nos ainda mais preocupados. A aposta na ferrovia continua a ser uma promessa e limitada apenas à ligação Lisboa-Porto. Empresas de transporte em layoff e os transportes públicos com dificuldades em cumprir as regras de saúde pública. A descarbonização da economia e as medidas de combate às alterações climáticas continuam a ser metidas para o futuro. E o Bloco Central ressuscitou para fazer o funeral dos debates quinzenais. Por fim, uma novidade, um vírus moderno. O Governo pondera alterar uma lei com o objetivo exclusivo de passar por cima das câmaras municipais. Passar por cima das câmaras municipais que não concordam com o Governo no propósito de fazer a vontade à multinacional Vinci. O que esperamos é que o país desconfine do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista dos direitos de quem trabalha, da valorização salarial, dos valores ambientais e do respeito pelas decisões do poder local, quer agradem ao Governo, quer não agradem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura para uma intervenção. Sr. Deputado André Ventura, do Chega, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, vivemos a nossa hora mais negra. E quando vivemos a nossa hora mais negra, o Governo vai gastar este ano mais 73,2 milhões. E ainda assim, tendo o maior Governo da história, terá que consultar e contratar um consultor externo para resolver esses problemas. Ironia de um destino tremendo que colocou o Partido Socialista num dos maiores desafios e naquela que em meses será uma das maiores tragédias da sua história. Mas no momento de desemprego histórico, no momento em que muitas famílias não conseguem pagar os livros que as crianças precisam, no momento em que muitos profissionais de saúde estão no limite do seu desespero e no momento em que o que lhes é oferecido é uma Champions e uma final de futebol, qual é a estratégia do Governo? É ir de mão estendida para a Europa no mesmo miserabilismo de sempre. Aquele que já tínhamos conhecido, de um engenheiro que já não está cá, no Parlamento, mas que ainda assim continua a fazer sombra. Depois temos ministros que nos falam no milagre português. É um grande milagre, esse que afinal não nos abriu os corredores aéreos do Reino Unido, como tinham prometido, como soubemos há minutos. É um milagre só para vender para fora, ou para dentro, porque lá fora já ninguém acredita que esse milagre aconteceu. Mas foi também um estado da nação, durante um ano, marcado pelos de sempre coitadinhos de Abril, e pelo estigma de um racismo persistente que ensombra a sociedade portuguesa com nomes de futebolistas pomposos e que só serve para uma coisa, para que os mesmos de sempre continuem a pagar e os mesmos de sempre continuem a receber sem querer fazer absolutamente nada. Esse é o cenário do Estado da Nação que temos hoje. Mas é ainda a nação que prometeu lutar contra a corrupção. E o mês passado soubemos que Portugal é o país europeu que menos cumpre as recomendações de luta contra a corrupção. Que grande tirada nos deram! Afinal, o tão propagado país que ia lutar contra a corrupção voltou atrás e Ricardo Salgado e José Sócrates riem-se da nossa cara, riem-se do nosso trabalho e riem-se de um país que já não sabe fazer justiça. A verdade, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Presidente, é que hoje a justiça continua a ser aquele que tem de ser o nosso cavalo de batalha. Os portugueses não perceberão, nem entenderão, se continuarem os mesmos de sempre a viver impunes e os mesmos de sempre a trabalhar para pagar um sistema que já não lhes serve. Hoje o sistema ainda se ri de nós e o sistema pensa que nos vai derrotar, mas mais cedo ou mais tarde, e mais cedo do que mais tarde, o sistema será derrubado e dará origem a uma nova república, porque é isso que precisamos em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os seus membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Já não há dúvidas que ao PS interessa ter uma nação submissa, porque assim evita muitas maçadas. Para o PS é de facto uma maçada haver pessoas que não se conformem e não se resignem a este estado da nação. É uma maçada quando há pessoas que não alinham no unanimismo à volta da estratégia do combate à pandemia, a mesma que nos levou diretamente do milagre português para a lista negra de vários países, ainda hoje de manhã confirmada. É um incómodo quando há pessoas que não se conformam com as hesitações do Governo em recorrer aos prestadores privados de saúde para recuperar mais 3 milhões de consultas e mais de 150 mil cirurgias adiadas no SNS, pondo a saúde e a vida dos portugueses em risco. É uma chatice quando há pessoas a quem chamam de fanáticos que não se resignam para a decisão de enterrar 1.200 milhões de euros na TAP quando pagamos impostos recorde e falta de dinheiro para tudo o resto. É, como diria o Essa, uma seca quando há pessoas que continuam a não achar normal que o Ministro das Finanças passe diretamente para o Banco de Portugal e se perguntem se isto não é conflito de interesses, o que é conflito de interesses. É uma amassada quando há pessoas que continuam a achar que acabar com os debates quinzenais, monitorizar o discurso de ódio sem escrutínio, manter os privilégios fiscais dos partidos, eliminar as medidas de responsabilização da lei de enquadramento orçamental e criar dependência na comunicação social são péssimos sinais para a saúde democrática em Portugal. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. A estes socialistas e aos seus companhões de ruta que já foram à oposição, há que dizer alto e bom som que a Iniciativa Liberal tudo fará para que essas pessoas continuem a não ser submissas e tudo fará para que o seu número cresça. Porque seremos neste Parlamento a voz desses portugueses que resistem, da resiliência dos mais experientes, da energia dos mais jovens, da vontade de regressar dos que emigraram. Serão eles e elas que voltarão a pôr esta grande nação em bom estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda, obviamente, no uso do tempo disponível, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do PS, por uma intervenção. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Permitam que faça aqui uma saudação ao Governo na pessoa do Primeiro-Ministro, pelo seu empenho vitorioso na obtenção esta semana em Bruxelas de um acordo histórico para a Europa, para Portugal. E se me permite o excesso regionalista para o Algarve, que obtém um programa específico e adicional de 300 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, é unânime a opinião de todas as instituições financeiras e internacionais que a fileira económica do turismo e as regiões que delas dependem sofrem uma bruta, violenta e inesperada quebra da sua atividade económica. No Algarve, onde o turismo não é apenas um setor económico, mas infelizmente, direi eu, toda a economia, os efeitos da pandemia já se fazem sentir e muito na evolução do desemprego. Por esta razão, a decisão do Governo de atribuir ao Algarve um programa adicional e específico de 300 milhões de euros face àquilo que será a dotação do próximo quadro financeiro plurianual do Algarve é de uma relevância extraordinária. Estamos a falar da duplicação dos apoios comunitários disponíveis para o Algarve e isso é central para a região do Algarve, mas se permitem, também para o país. Nos últimos 3 anos, Portugal cresceu sempre acima da média europeia. Que orgulho! No mesmo período, o Algarve cresceu sempre acima da média do país. E por isso é de todo o interesse nacional que o Algarve recupere rapidamente para que Portugal volte a convergir com a Europa. Precisamos de diminuir o peso do turismo na economia do Algarve. Ele será sempre central, sim, mas não pode ser toda a economia. E por isso creio que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo me acompanham, que nestes 300 milhões de euros têm que ser bem utilizados e não podem ser colocados onde sempre foram nestes anos de fundos europeus. Temos que ter uma estratégia regional que passa por convergir o Governo, os municípios, a Academia, as empresas, para que estes 300 milhões de euros sejam efetivamente utilizados na diversificação da base económica da região, em infraestruturas e equipamentos produtivos e no reforço da qualidade da prestação de cuidados de saúde no Algarve. Sr. Primeiro-Ministro, uma última nota que é um agradecimento. Estávamos juntos com a Sra. Presidente da Câmara de Portimão quando foi previsto a hipótese da Fórmula 1 vir para Portugal. Hoje esse anúncio teve lugar e estes super eventos são muito importantes para a notoriedade do país e do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do PS. Por favor.
cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro e os senhores e senhores deputados. Entre 1990 e 2018, a Europa reduziu 23% das emissões de gases de efeito de estufa, ao mesmo tempo que a economia continuava a crescer. Em 2030, devemos ser mais ambiciosos e reduzir as emissões em 55%. O desafio é reduzir as emissões, mas também potenciar o país em áreas absolutamente estratégicas. O Parlamento tem a obrigação de introduzir instrumentos políticos para concretizar estas reduções, não só do domínio legislativo, mas também na sensibilização comportamental de cada português. Por isso, é essencial ajustar o preço do carbono, mas também que abranja toda a economia. Desta forma, devemos incentivar a evolução comportamental de consumidores e empresas. Desde logo, na energia, a rápida diminuição dos custos tecnológicos devem servir para aumentar a percentagem de renovável em Portugal, tendo como principal objetivo a redução do preço da fatura energética das famílias portuguesas, combatendo desta forma um problema que pode ser absolutamente gravoso, a pobreza energética. O armazenamento de energia vai ser um fator decisivo que vai colocar Portugal na liderança do desenvolvimento tecnológico desta área. Pode ser o hidrogênio, pode ser o lítio e as baterias, podem ser as termossolares. Vamos estar atentos à forma como as demonstrações de resultados de qualquer destes negócio podem ou não prejudicar aquilo que é o Governo, o Estado e os portugueses. A indústria tem um papel importantíssimo na nossa economia. Devemos encarar a transição energética deste setor como uma oportunidade alavancada por recursos europeus. Serão necessários 25 anos, uma geração para transformar a indústria, mas para o fazer vamos ter de decidir já, para podermos estar a agir na próxima década. Uma ferramenta essencial é a economia circular, dando prioridade à redução e à reutilização de materiais, passando claramente a reciclagem para terceiro plano. Os edifícios e a sua construção são uma área absolutamente prioritária, que exige atualmente uma quantidade significativa de energia, de recursos naturais e energéticos que devemos otimizar. Por outro lado, os transportes são responsáveis por um quarto das emissões de gases de efeito de estufa. Esses valores continuam a aumentar. Para alcançar a neutralidade carbónica, os transportes vão ter que refletir os seus efeitos no ambiente e na saúde. Continuar a promover um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, onde se garanta a qualidade e a segurança dos produtos alimentares. As áreas agrícolas deverão dar um forte contributo a este aumento, com o aumento de superfície em agricultura biológica. Para isso, é essencial proteger os ecossistemas e remunerar os seus serviços. Olhar para a floresta e os oceanos como bacias naturais de carbono, essenciais para a mitigação das alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos. Tudo isto vai necessitar um financiamento e um investimento ecológico que ronda 1,5% do orçamento anual da União Europeia. A fiscalidade verde, conciliando o crescimento com o desenvolvimento sustentável, vai ser absolutamente fulcral. Para que não haja um branqueamento ecológico, devemos introduzir uma taxonomia para a classificação de atividades, clarificando o que é ou não sustentável. Utilizar um sistema aberto de dados acessíveis, combinados com infraestruturas digitais, onde a inteligência artificial e o 5G possam introduzir rapidez na tomada de decisões fundamentais em tempo real. Para cada um destes desafios, deve o Parlamento corresponder com a ambição de desenhar e aprovar um instrumento legislativo que contribua decisivamente para a descarbonização da economia nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos partidos políticos, dou agora a palavra à Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro,